Eu vou falar. Bom dia. Dou as boas-vindas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão Representativa dos Ex-Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o Sr. António Ribeiro, o Sr. João Eduardo Chavarria, António Martins e Arlindo Ribeiro. Sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E estamos aqui já em condições de iniciar os nossos trabalhos e vamos adotar a seguinte metodologia. Vou conceder mais ou menos 10 minutos, no sentido, já sei que é o Sr. António Napoleão Marinhas Ribeiro que irá falar, para expor o motivo que traz aqui à presença dos senhores deputados constituintes de grupo de trabalho e depois passarei a palavra, caso a senhora ou os senhores deputados desejem usar a palavra, passarei a palavra à senhora e aos senhores deputados presentes que desejem colocar questões. Voltarei a dar a palavra no sentido dos senhores poderem responder. Sr. António Ribeiro, em meu nome e em nome deste grupo de trabalho das audiências, é um gosto recebê-los e concedo-lhe a palavra. Quero ter a gentileza, por favor.
Ora, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, em nome da Comissão Executiva, da Comissão Representativa dos Ex-Trabalhadores Estaleiros, agradecer terem aceito o nosso pedido de reunião, que está-se a confirmar hoje, já o nosso agradecimento. E pronto, o que é que nos traz aqui? Não vou falar a nível do que foi, porque a história dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo está praticamente conhecida no geral, o que é que se passou. Quem foram e como foi a destruição daquela grande empresa dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, e que, devido a essa ocorrência, já naquela altura se criou um clima dramático para os trabalhadores e para as suas próprias famílias. Drama esse que, durante o ano de 2017, portanto no próximo ano, vai ser ainda muito pior, vai ser muito mais agravado, e portanto é nesse aspecto que nós vimos aqui, nessas condições, em que vimos aqui expor e sensibilizar as senhoras e os senhores deputados no âmbito das vossas capacidades de poderem apresentar e talvez até em sintonia com o próprio Governo poderem articular o que é que poderá o Governo, no sentido do que vamos expor aqui, mais sensibilizar, mas também expor os casos que vamos pôr aqui em cima da mesa, de tentar haver soluções que pelo menos minimizem o que vai acontecer nesta situação dramática durante o ano de 2017. Nós fizemos aqui um apanhado, portanto, nós estamos a representar ex-trabalhadores do estaleiro desempregados e que durante o ano de 2017 termina o subsídio de desemprego. Fomos eleitos numa reunião do dia 9 de setembro, nós os quatro elementos que estamos aqui presentes, numa reunião com os ex-trabalhadores, foi posta à aprovação uma comissão representativa que somos os quatro os elementos. E então fizemos um apanhado sobre o que é que irá acontecer, porque isto tem vários fatores devido até à sua faixa etária dos ex-trabalhadores dos estaleiros. E nesse apanhado que fizemos, que está, não é totalmente a 100%, isto é uma aproximação, nós temos da faixa etária dos 45 anos aos 51, E porquê dos 45 aos 51? Porque, segundo a lei, só a partir dos 45 anos é que se tem direito ao subsídio de desemprego de 1.140 dias, mas devido aos 20 anos anteriores de desconto. E 51 porquê? Porque também o que a lei diz, a partir dos 52, quando o trabalhador sai e tiver 52 na altura, tem direito, ao fim do desemprego de longa duração, pedir a reforma antecipada por desemprego de longa duração. E, portanto, dos 45 aos 51, serão cerca de uma centena de trabalhadores. E com as idades, outro grupo de trabalhadores, entre os 52 e os 62 anos de idade, serão cerca de 52 e 62, serão cerca de 2,5 centenas. E, por fim, a partir dos 62 de anos de idade, serão cerca de 3 dezenas. Isto, nós também, ao falar destes escalões, também nunca podemos esquecer que, infelizmente, com menos de 45 anos de idade, serão cerca de 180 trabalhadores que, neste momento, não têm nenhum apoio social, pois o seu subsídio já acabou, já terminou, e não foram readmitidos, cerca de 180, e não foram readmitidos no mercado de trabalho. E também não esquecer que também ainda continuam, quando foi do término em 2014, 12 trabalhadores não vieram por acordo mútuo, vieram por despedimento coletivo, no qual hoje em dia só constam 9 trabalhadores desses 12 que estão em tribunal, em litígio com uma empresa que agora até estão na comarca de Guimarães. Ora bem, e então, isto, o que é que a preocupação dos trabalhadores? É que, o que acontece? Esta faixa etária mais nova, infelizmente, nem tem apoios sociais, nem foi recolocado no mercado de trabalho. A outra faixa etária, os tais dos 45 aos 51, que não vão ter a oportunidade, vá lá, de poderem requerer a sua reforma antecipada, têm que ficar sem apoios, porque nós temos casos que já aconteceram, eu até tenho um caso pessoal, que foi com o meu próprio filho, em que ele requereu o subsídio social e hoje em dia, como a lei está, desculpando a expressão, isto é uma opinião minha, eu costumo dizer que tenho que ser um sem-abrigo para ter direito hoje a um subsídio social de desemprego. E, portanto, ele não teve direito, como nenhum desses trabalhadores, certamente, se não for mudada essa lei, como era uns anos atrás, não vão ter direito. Bom, nós fomos empurrados para esta situação. Então, o que é que acontece? Naquela altura, o fator de sustentabilidade não é o que está agora. Hoje em dia está em 13,34. Houve um grande aumento. Os trabalhadores, naquela altura, nem imaginavam que ia acontecer isto. E em relação às outras personalizações que vão ter mediante a lei, infelizmente, a partir dos 62 anos, vamos ter mais uma, que foi por causa do mútuo acordo, que dá 12,75. Isto acresce, não só, que aumenta a carga que vai ser retirada, não é? Em relação às remunerações da pensão, devido termos saído de acordo mútuo para o qual nós fomos empurrados, não é? Isto é mesmo assim. E é nesse sentido que nós vimos apelar, vimos aqui sensibilizar e meter esses problemas, essas preocupações que estão a acontecer, porque, infelizmente, bom, 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio, que saímos da empresa, e têm ocorrido várias situações, tanto a nível social e económico, mas também como a nível de saúde. A tal paz social que nos foi prometida não está a ser cumprida, nem como as promessas que nos foram feitas naquela altura, em que o Sr. Ministro da Defesa era o Sr. Aguiar Branco, por intermédio também do Sr. Martins, que era o patrão da Martifeira, algumas promessas que os trabalhadores pensaram que iam ser cumpridas e infelizmente não foram. Naquela altura, alguma promessa que, das reuniões até que fizeram por os nossos representantes, que também levaram-nos para este caminho, os nossos representantes sindicais, nas várias reuniões que tiveram com o Sr. Ministro e com o patrão da Martifeira, houve uma promessa que, com esta nova etapa da nova empresa lá nos antigos estaleiros navais de Bena Castela, o SC, 200 trabalhadores teriam entrada na reforma e 400 seriam readmitidos na nova empresa. Nenhuma coisa nem outra até à data foi concretizada. Nós não temos, infelizmente, grandes valores para poder afirmar aqui. Temos uma noção que esta nova empresa terá uma média de 100 ex-trabalhadores do estaleiro que foram reintegrados na nova empresa. Os tais 400 não foram cumpridos. E têm acontecido várias situações, como eu frisei há pouco, a nível de saúde. Os trabalhadores andam todos praticamente a ser medicados e há casos e casos. Há famílias, há casais que estão os dois, há casais que ou a esposa ou o marido já não têm nenhum apoio social, há casos pai e filho, tudo que estava ligado àquela empresa, hoje em dia estão nessa situação que irá se agravar no ano que vem. O que acontece também é que, infelizmente, esta empresa consegue manipular muita coisa. Nós tivemos há coisa de 2 meses um ex-trabalhador do estaleiro que, a trabalhar para um subempreiteiro dentro da própria empresa onde ele trabalhou 30 e tal anos, tentou o suicídio. Foi uma coisa que não foi comunicada nem vinculada na comunicação social. A nível de medicina, os médicos nunca pensaram que uma pessoa conseguisse fazer o que ele fez, devido ao que nós passámos durante 3 anos de um terrorismo psicológico. Hoje em dia, lá dentro, continua o mesmo. Continuou isso, continuam os salários precários, tanto a situação, acho que ainda está ou igual ou ainda pior do que nesse processo da destruição dos estaleiros navais de Bento Castelo, ainda está pior. Porque quando um indivíduo consegue, com x-ato, cortar a garganta, os pulsos e as barilhas, não é assim de qualquer maneira que se faz isso dentro da própria empresa a trabalhar. Mas há vários casos. Se senhor ou o senhor deputado tiver alguma questão, pode-me ter fugido também alguma coisa, não é? Que queira interrogar e nós possamos responder, estamos aqui nesse sentido do que pudermos responder.
Muito obrigada, Sr. António Ribeiro. Eu, neste momento, vou dar a palavra à senhora e aos senhores deputados. Não há inscrições. À senhora também, à senhora deputada. Eu tenho aqui, em representação do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Abreu Armorim e a senhora deputada Emília Cerqueira. É a senhora deputada que usa da palavra. Então, senhora deputada Emília Cerqueira, queira ter a gentileza.
Muito obrigada, senhor presidente. Antes de mais, permitam-me dar-vos os bons dias e sejam bem-vindos a esta casa. Relativamente aos estaleiros, isto é uma situação que durante anos foi discutida em Viana do Castelo, de onde, aliás, eu sou natural e cujo círculo eleitoral represento. Os senhores sabem que os estaleiros foi uma situação que atingiu níveis quase incomportáveis. É verdade que não houve uma solução perfeita, mas estávamos perante aquela solução, ou o fim dos estaleiros, ou uma nova solução para os próprios trabalhadores e para a viabilização da empresa. Durante este período, houve de facto trabalhadores que não foram reintegrados e, tal como os senhores dizem, portanto, não vou pôr em causa os números, até porque nós iremos vê-los com atenção e com cuidado e, portanto, e teremos em conta isto. No entanto, tanto quanto sabemos das informações que nos foram prestadas, neste momento já terão sido reintegrados nos estaleiros, através da Martifer e dos subempreiteiros, cerca de 185 trabalhadores. Portanto, se estes números não estão, não serão 100, serão à volta de 185 pelos números que nos foram dados. No entanto, o PSD é sensível naturalmente a estas situações de trabalhadores que veem a sua situação social em perigo e, portanto, e que se veem perante uma situação de no início de 2017 estarem sem um plano de vida, sem um plano de trabalho. E, naturalmente, que todas estas situações sociais nos preocupam e estaremos, com certeza, atentos a esta situação e na disposição de, até fora deste âmbito desta Comissão, hoje, porque o tempo é naturalmente escasso, de ouvir, reunir, reter as vossas preocupações e, a partir daí, também tomarmos as posições políticas que, dentro, no âmbito da Assembleia da República, nos são possíveis e estão ao nosso alcance para alguma solução ser encontrada. Permitam-me apenas um à parte, porque, sendo eu vianense, não posso deixar de fazer. Apesar destas situações que existem, não posso concordar que não há paz social. A verdade é que até o Presidente da Câmara de Viana do Castelo veio reconhecer a paz social regressou aos estaleiros. Não estamos a falar que estamos perante situações perfeitas, todas as situações estão resolvidas. Nada disso. Não se pode confundir uma situação com a outra. Mas a verdade é que a paz social regressou. Os estaleiros voltaram ao funcionamento e não se fala de plenários, de greves e de todas aquelas situações que levaram até o Presidente da Câmara de Viana do Castelo àquele famigerado e infeliz momento da coroa de flores fúnebre. Portanto, tudo isso passou, sem, no entanto, repito, nós esquecermos que há situações para resolver, nomeadamente a dos senhores e aquela que aqui trouxeram, e estaremos com certeza muito atentos para vos ouvir com mais atenção, com mais pormenor e também para, naturalmente, virmos a tomar as medidas que entendemos. E muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tenho pedido a palavra por parte da Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Carla Cruz, queira ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Audiências da 10ª Comissão. Em primeiro lugar, cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a comissão que representa aqui os ex-trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo. E disseram, e bem, que não iam fazer aqui a história do encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Mas importa, se calhar, que nesta sede recordemos aqui as responsabilidades políticas e administrativas, que, e nomeadamente as políticas que PSD, CDS, então governo da altura, tiveram no encerramento dos estaleiros de Viana do Castelo. E pode aqui dizer-se muita coisa sobre a paz social que foi encontrada. É só ver as situações dramáticas em que os trabalhadores e os ex-trabalhadores e os seus agregados familiares vivem para perceber que a paz social não se alcançou. É certo que para a paz social, para o PSD, é não haver greves. Nós bem sabemos quão incomoda que os trabalhadores e os ex-trabalhadores reivindiquem os seus direitos, lutem por melhores condições de trabalho, por aumentos de salários, por condições dignas de trabalho, porque é isso que acontece. E, portanto, aquilo que nós queremos reafirmar aqui, de facto, é que a decisão do anterior governo, feita de desmantelar, de destruir os estaleiros navais de Viana do Castelo, porque é importante dizer que hoje o que existe não são os estaleiros navais de Viana do Castelo. Hoje existe uma empresa, a OSTC, do grupo Martifer, que num processo de subconcessão foi-lhe atribuída os espaços e a sua capacidade de trabalho, mas não é os estaleiros de Viana do Castelo. E, portanto, aquilo que de facto se assistiu por decisão do PSD, CDS-PP, foi de desmantelar uma empresa que era estruturante e não só para o distrito de Viana do Castelo, mas para o país. Mas eis que, chegados aqui, de facto, a situação é de facto de veras preocupante, não só as situações atuais, e muito bem disseram, daqueles que hoje já não têm qualquer fonte de rendimento porque lhes terminou os subsídios de desemprego e por força também de uma lei que é verdade, do PS de 2009, de condição de recursos, os trabalhadores não têm acesso aos subsídios sociais ou subsequentes. É certo é também que nada foi feito neste sentido da condição de recursos. E esses trabalhadores preocupam-nos, porque esses trabalhadores estão naquela situação em que não têm sequer trabalho nem qualquer tipo de proteção. E muitos deles foram obrigados, sabemos nós, conhecemos nós, muitos obrigados a abandonar o país porque aqui não tinham nem presente nem futuro. E relativamente aos restantes, àqueles que em 2017 vão deixar de ter o subsídio de desemprego e com a aplicação, acaso manter-se a condição de recursos, não verão de facto ser-lhes atribuído o subsídio subsequente, portanto o subsídio social, a situação tornar-se-á dramática. E sobre nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na sequência da reunião que mantivemos com a Comissão de Ex-Trabalhadores, dirigimos uma pergunta ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social sobre que medidas ou que perspectivas é que o Governo tenciona tomar no sentido da proteção destes ex-trabalhadores e dos seus agregados familiares, mas eu gostaria também aqui de referir e de vos colocar duas questões. Falaram das várias promessas não cumpridas, aliás, e muito bem referiram, mas não falaram daqui de promessas que foram feitas, quer a trabalhadores que são portadores de deficiência e que tudo se ia resolver, mas o que é certo é que a situação deles hoje está numa situação miserável e, portanto, em piores condições, mas também àqueles trabalhadores ou ex-trabalhadores que, tendo filhos com deficiência, também lhes foi prometido que iriam atender aos casos específicos desses agregados familiares, que iriam a ter atenção a essas situações, mas o que é certo é que passados 2 anos e nada aconteceu a esses 6 trabalhadores, às suas famílias e no sentido da preocupação, lá está a tal preocupação social que não houve efetivamente com estes ex-trabalhadores. E portanto também a primeira questão é: que informações nos podem dar relativamente, em concreto, e termino, Sra. Presidente, quais foram as promessas que foram dadas a estes trabalhadores e o que é que não foi cumprido? E também sabemos e temos acompanhado que reuniram recentemente com a Segurança Social de Viana do Castelo. Que informações vos foram dadas? Penso que esta é uma informação importante aqui para a Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me cumprimentar a Comissão de Representantes dos Ex-Trabalhadores de Estaleiros Navais e dizer naturalmente que acompanhei na altura a situação, por razões de alguma perturbação que havia, pela chamada falta de paz social, e vamos distinguir o que é paz social, por um visto por uns e visto por outros. É evidente para os trabalhadores a paz social é terem condições de trabalho, é terem as condições que lhes oferecer um vencimento e um conjunto de assistências que têm geralmente quando estão a trabalhar. Aquilo que acontece a alguns, a paz social é não ver greves. Bom, nós temos que de alguma forma conjugar aquilo que é um direito, que é o direito à greve, que é natural e normal. Também aquilo que houve em momentos da vida dos estaleiros, não só nos estaleiros navais de Viana do Castelo, mas também cá em baixo, em que houve algumas vezes excesso de greves. Bom, é evidente que cada um naturalmente já foi penalizado por isso mesmo, mas o que interessa neste momento é qual é a situação e como é que vamos sair dela. Eu compreendo naturalmente a posição da Sra. Deputada Emília, porque naturalmente sendo eleita por Viana do Castelo, acompanhou certo esta questão. Bom, também tem um problema entre aquilo que lhe vai no coração e aquilo que, de alguma forma, a obrigação, do ponto de vista de algumas associações políticas, obriga a ter alguma contenção. Compreendo isso, já tive em situações dessas, é perfeitamente aceitável e compreensível. E por isso é fácil, naturalmente, alguém que não acompanhou, alguém que esteve fora, bater naqueles que fizeram um acordo em relação a esta sessão entre o Estado e a nova empresa. Há um conjunto de compromissos, e esse é o que interessa, os compromissos que foram assumidos. Eu, por acaso, na altura ouvi esta questão em relação a trabalhadores com deficiência ou trabalhadores que tinham filhos deficientes, que havia aqui algumas medidas excepcionais que iriam ser tomadas. Naturalmente esperei que tivesse pelo menos sido tomadas alguma coisa e até agora não foi. Sei certo que este governo já não está em funções, o governo do PSD não está em funções há mais de um ano e é provável que agora que teira dizer, bom, nós deixámos o caminho preparado, houve alguém que não o conseguiu colmatar. Não me parece que seja uma forma correta. Eu acho que nesta matéria temos de ser todos sensíveis e temos de ter toda a solidariedade para encontrar as melhores soluções, das soluções possíveis, dentro das possibilidades, e não fazermos disto outra vez uma questão de destabilização que já por si é má em Viana do Castelo, nomeadamente quando se tem tanto trabalhador em situação difícil, porque, óbvio, gente que não tem emprego, que não tem perspectivas de emprego, é evidente que não vive em paz social. Não pode. E por isso nós temos que ajudar em conjunto, e esse é o apelo que farei também ao PSD, ao PCP, um apelo no sentido de podermos encontrar dentro de um quadro legal as melhores condições para colmatar um conjunto de deficiências. É óbvio que não é possível resolver todas, nós sabemos todos. E por isso não vale a pena prometer este mundo e outro. O mundo que prometemos é aquele mundo que é possível. Eu acho que é possível em conjunto encontrarmos algumas soluções no sentido não de resolver os problemas, mas no sentido de diminuir a gravidade dos problemas. E é nessa perspectiva que o PS estará, no sentido de encontrar aquela que será a solução, não a solução ideal, mas a solução possível, mas encontrá-la. Porque o acordo falhou. Ou seja, daquele número de trabalhadores, que 200 foram para a reforma, 400 eram para ser readmitidos, não foram readmitidos. É evidente que não seriam todos readmitidos, não sabíamos isso. Mas se fossem mais 100, ou se fosse pelo menos este número dos 400, aliviaria bastante a penosidade de um conjunto de pessoas, nomeadamente, se calhar, em alguns casos, não ficando a mulher e o homem, ficaria só o homem ou a mulher e vice-versa. Mas há aqui questões que eu acho que temos que... E era esse o apelo que eu faria, é disponibilidade do PS para, em conjunto com os grupos parlamentares que estão sendo na Assembleia, procurarmos encontrar alguma forma de solução para colmatar e para diminuir aquilo que é, neste momento, a situação gravosa que atinge um conjunto de famílias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do PS. Antes de passar a palavra aos senhores, permitam-me que informe que, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se encontra presente a Sra. Assessora, a Dra. Joana Neto, visto que a Sra. Deputada me solicitou que informasse que se encontra noutra comissão à mesma hora. Passo a palavra, portanto, ao Sr. António Ribeiro para... com a síntese que lhe for possível, poder responder às questões que foram colocadas.
Sim, senhora, muito obrigado. Eu vou ser muito breve. Ouvimos aqui algumas coisas, outras verdades, outras meias-verdades. Infelizmente, ouvi, isto a nível pessoal, ouvi ali uma coisa, porque, sinceramente, no dia 14 de setembro, fizemos por mail convocatória a todos os grupos políticos no Parlamento na Assembleia da República. Estamos à espera da resposta PSD, CDS e PS. Não sei onde é que estão os nossos representantes no nosso distrito.
Tem que me dizer para onde é que foi enviado esse e-mail, por favor. Está bem?
Sim, senhor.
Agradeço, obrigado.
Sim, senhor. Sim, senhor. Como eu disse, tivemos resposta e foi com quem reunimos até hoje, foi com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ecologista dos Verdes. No mesmo dia, no dia 14, mandámos para todos, como mandámos para aqui, para a própria Comissão, e para o Ministro, para o Ministério do Trabalho e Solidariedade, porque alguns tivemos que mandar a nível distrital. Alguns tivemos que mandar a nível distrital. Eu não tenho comigo cópias para comprovar isso.
O que eu tenho e posso esclarecer, sim, é o pedido de audiência aqui para a Comissão.
Sim.
Precisamente datado do dia 14. Mas é o pedido de audiência para a Comissão, que é o que estamos a realizar neste momento.
Sim, sim.
Não temos mais nada, portanto, isto se compete aos senhores.
Sim, não,
com
eu quero dizer,
pronto, com os grupos,
sim,
parlamentares.
Eu só estou,
onde é que
só
foi.
Estou a falar porque ali a senhora deputada diz que é da minha região, da nossa região, devia ter sido logo a primeira a ter contactado com ela. E então, pronto, eu vou prosseguir.
Mas permita-me, perante, Sr. Presidente, perante esta interpelação tenho de fazer este esclarecimento. Não recebemos qualquer e-mail, não recebi qualquer e-mail, não sei se foi enviado ou não, se houve algum problema, a verdade é que não tenho conhecimento de qualquer e-mail, nem eu, nem os deputados de Ana do Castelo, e, portanto, não poderia responder a nenhum e-mail que não recebemos. Apenas isto para ficar claro esta situação.
Sim, senhor.
Muito obrigada, senhor.
Sim, senhor.
Eu solicito, se por acaso sim. quiser depois enviar,
sim, sim, sim.
Tudo bem, a todos os grupos parlamentares que citou que não estiveram.
Em relação, tivemos aí questões, pronto, eu não aflorei isso, e ainda bem que a deputada e o senhor deputado falaram nesse caso, e é muito bem visto. Paz social, claro, engloba várias situações, pode ser interpretada de várias maneiras, porque nós temos que dizer aqui, a paz social que o governo naquela altura quis e a nova empresa tiveram-a, porque eles nunca pensaram ver-se livre de 600 trabalhadores da maneira que o fizeram. Aí tiveram a paz social. Nós fomos, viemos embora na paz social, só fizeram 12, senão vínhamos todos com um despedimento coletivo. E depois íamos ver, porque naquela altura tínhamos uma carteira de encomendas de 500 milhões. E durante 3 anos ou 4 fizeram-nos este terrorismo psicológico que não nos deixaram trabalhar, não nos deram trabalho. Portanto, a paz social foi criada naquela altura, foi, senhora, para o governo e para o patrão da Marte e Fé. E para os representantes que nós tínhamos a nível sindical, que nos encaminharam para isto, também é de referir essa situação. E em relação, eu há bocado não abrangi, não há dúvida nenhuma, há vários casos terríveis nestas tais promessas. Temos um caso que foi uma promessa que não foi cumprida também, temos um ex-trabalhador dos estaleiros que tem uma grande deficiência, que é surdo-mudo, em que a esposa também é surda-muda, em que nessa altura foi prometido que esse indivíduo ia ser acompanhado e ia ter a sua reforma com dignidade. Ainda hoje está no desemprego e acaba o subsídio para o ano. Um surdo-mudo. Se não há trabalho para mim, fará para esse surdo-mudo. Temos casais que... Havia casais que trabalhavam em conjunto na mesma empresa em que têm filhos com graves deficiências. Há um inúmero de casos desses que podiam ser aqui todos detalhados, mas agradeço, Sr. Deputado, acabo de ter falado nisso, que pronto, não frisei há bocado, mas infelizmente há esses casos que, e os senhores e os senhores deputados sabem bem que se houvesse um processo de despedimento coletivo, estas coisas estão lá englobadas no processo quando se vem em cima de um despedimento coletivo. Portanto, nós arranjámos a paz social com os nossos representantes e não foi, portanto, as promessas não foram cumpridas, nem foram o ponto que haviam de ter chegado não foi convergido nos nossos apoios sociais, nas nossas maneiras que íamos ter no futuro. Porque nós sempre pedimos foi trabalho, e trabalho tínhamos nós, não nos davam era trabalho. E pronto, em relação à reunião na Segurança Social, isto, a política tem destas coisas, o nosso intuito naquele dia de reunir, mandámos um comunicado em que íamos fazer uma concentração na Segurança Social de Viana do Castelo, onde iríamos entregar um documento ao senhor diretor, documento esse que foi aprovado na reunião do dia 9, na tal reunião dos trabalhadores, e, claro, isto é mesmo assim, o senhor diretor reuniu connosco e estivemos à volta de uma hora e meia, duas horas, reunidos lá dentro, em que ele estava acompanhado também por o doutor João Vieira das Prestações e uma doutora Teresa Pequeno, em que nós expomos, como estamos aqui a expor, os nossos problemas, em que ele abriu-nos, entre aspas, uma porta para qualquer explicação que tivéssemos dificuldade em interpretar a lei, porque nós sabemos é construir navios, nós não somos juristas, não somos advogados. Nós olhamos para a lei e interpretamos de uma maneira... E se calhar não a estamos a estar da maneira como ela deve ser. Que quando há um bocado falei naquela casa dos 52 anos, vai haver certeza, por a nossa interpretação à lei, essa faixa etária que saiu com 52 anos, para o ano terá o máximo 56, 55, 56. Se a nossa interpretação é que só a partir dos 57 anos é que pode usufruir da reforma, vão estar um ano ou dois sem nenhum apoio. Portanto, nós estamos a interpretar assim, bem ou mal. E isto também não está nada salvaguardado, não é? Isto foi tudo, a tal paz social foi feita por causa de... E o senhor diretor da Segurança Social abriu-nos a porta para podermos falar com o tal doutor das prestações e que iria reunir com o conselho diretivo de lá com o conselho fiscal, do lado da Segurança Social, e que iam formar uma equipa de trabalho conjunta. Sim. E que iriam fazer um dossiê e despachar esse dossiê para o seu Ministério do Trabalho e Solidariedade, portanto, para o seu Ministro do Trabalho e Solidariedade da Segurança Social. E que esperaríamos depois, mais tarde, o que viesse de resposta, ele nos comunicaria o que é que o seu Ministro teria resolvido. Acho que respondiam a tudo até já.
Muito obrigada, Sr. António Ribeiro. Agradeço também ao Sr. João Eduardo Chavarria, António Martins e ao Sr. Lindo Ribeiro a presença nesta comissão, as questões que trouxeram e que, de certo, foram tomadas as devidas notas. Desejo as maiores felicidades e creio que esta casa sempre ao dispor. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados a presença.